Falar do DR desde que eu entrei é falar de família, falar de amor, falar de vidas.
É dessa família que o superintendente do DR, Carlos Pereira, faz parte há 74 anos.
O nosso DR completa 80 anos. É o órgão mais antigo da estrutura administrativa do Estado. Foi criado através do Decreto-Lei número 832, no dia 26 de junho de 1946. Eu tinha 14 anos e meu pai disse: fez 14 anos, vai trabalhar, procura emprego. E eu fui no DR, pedi um emprego e me deram um emprego de contínuo. Você sabe o que é contínuo, né? Custa feita. Aquele que leva um documento de um birô para outro. Comecei ali a minha vida pública, que graças a Deus continua. Agora eu já quase com 88 anos, dos quais 74 destinados ao serviço público. É muito para mim gratificante estar neste momento como diretor superintendente, ou seja, comecei de contínuo e cheguei a diretor superintendente, passando por vários cargos, auxiliar de administração, assistente de administração, fiz concurso para engenheiro.
O primeiro plano rodoviário estadual projetou 1.354 quilômetros de rodovias no formato de espinha de peixe, tendo como eixo principal a Estrada Central da Paraíba, ligando Cabedelo a Cajazeiras. Depois disso, o Departamento de Estradas de Rodagem ampliou a capacidade operacional da Paraíba com novas técnicas de engenharia e foco na modernização institucional, colocando fim ao isolamento territorial, social e econômico de diversos municípios paraibanos. Com 49 anos dedicados ao DER, o diretor de planejamento, José Arnaldo, presenciou importantes obras no estado.
Vi muitas obras importantes serem construídas, vi o DER sempre ser protagonista em todos os governos. Por exemplo, a Ponte de São Bento, né, que até hoje ainda é a maior ponte do estado. Ela tem 323 metros, vai ser superada agora pela ponte no futuro, depois de quase 50 anos de construída, né? Então, longo recorde. O DR pavimentou Campina Grande a Pombal, no sentido de Cajazeiras, né? Que é uma obra muito importante também. Imagina-se que uma viagem entre João Pessoa e Cajazeiras, antes do DR, demorava mais de uma semana. Era um sofrimento muito grande das pessoas se deslocarem para o interior do estado. Então, ao longo dos anos, o DR foi encurtando e melhorando e dando conforto às pessoas que precisam se deslocar no dia a dia, né, para buscar o médico, para buscar a educação, para buscar o trabalho e para buscar o lazer também. Então, o DR é muito presente na vida de todos nós. Só basta imaginar se a Paraíba não tivesse estradas, como seria o nosso estado.
O DR possui atualmente cerca de 100 obras em execução, nas fases de andamento, licitação e elaboração de projeto. O diretor José Arnaldo destacou duas obras que vão proporcionar menos tempo no trânsito e uma maior segurança viária aos paraibanos.
No presente, o DR faz obras inacreditáveis pela magnitude da engenharia, né? Hoje nós competimos com a engenharia rodoviária nacional pelo nível de obras importantes que o DR faz. A Ponte do Futuro é uma delas. Uma ponte de quase 2.200 metros de extensão. Tem mais outra ponte de 420. Tem duplicação de 30 quilômetros. Ou seja, é um complexo rodoviário dos mais importantes hoje do Brasil. Somando-se a isso, tem o Arco Metropolitano de João Pessoa, que também é uma obra muito importante, de 20 quilômetros de extensão, 300 milhões de reais. A obra Ponto do Futuro se aproxima de 650 milhões. Então, aí vai quase R$1 bilhão aplicado pelo nosso estado, né? Ou seja, é o resultado de uma administração muito bem organizada na gestão dos recursos públicos, né? Que dispõe de dinheiro para fazer obras dessa magnitude e deixando os demais estados do Nordeste para trás, né? e também lá em cima no ranking nacional.
A infraestrutura paraibana já está sendo preparada para as próximas décadas com um dos maiores programas de investimentos rodoviários do estado projetado pelo DER. Para o diretor José Arnaldo, manter a malha rodoviária conservada é o principal compromisso do órgão para além dos projetos estratégicos e iniciativas voltadas à inovação e à sustentabilidade.
A grande missão do DR no futuro vai ser manter essa malha rodoviária em um bom estado de conservação. São mais de 4 mil quilômetros que precisam ser constantemente conservadas rotineiramente, conservadas preventivamente, ou seja, nós temos que ter um modelo de gestão dessa malha rodoviária para que ela não se deteriore e que ofereça sempre conforto, ofereça sempre confiança e segurança para as pessoas que se deslocam. Ainda eu posso incluir outras atividades do DR que são bastante importantes, como o transporte intermunicipal de passageiros. Que dispõe de um sistema de ônibus que é administrado pelo DR, que define as linhas, que define as tarifas, que define os horários, que fiscaliza o conforto, a qualidade dos ônibus. Então, essa é uma missão do DR também. Além disso, nós cuidamos também dos aeródromos. Então, o DR constrói e mantém os aeródromos do estado. Então, o DR é um órgão multimodal, não só é um órgão rodoviário.
O Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba fez e faz história diariamente nas obras que projeta e conclui. Cada servidor do DR constrói essa trajetória em serviço dos paraibanos.
Raquel chegou aqui, tinha 19 anos. Uma menina, né? Ainda era noiva e o DR me ensinou muitas coisas. Aprendeu a amar, aprendeu a tratar bem, né? Aquele que ofende e aquele que não ofende. Aprendeu a valorizar pessoas e, acima de tudo, aprendeu que ser funcionária pública é muito mais do que se fala lá fora. É servir, é amar, é vestir a camisa, é se doar.
Vanessa Queiroga para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
Obrigada, Vanessa, pela reportagem. 80 anos de obras e aí
é muita história,
histórias,
né?
De pessoas que estão lá há mais de 60 anos. Imagina, 60
pois
anos
é.
No mesmo espaço, conhecendo pessoas que foram chegando, né? E chegar tão jovem, construir toda a carreira no mesmo
pois
lugar.
Pois é, e acompanhar isso. Toda a evolução, né? Porque Se imaginar como as estradas eram feitas há 80 anos atrás e como elas são feitas hoje em dia, com tecnologia, com estudos mais aprofundados e detalhados, é pensar
materiais
que essa pessoa...
Diferentes.
Materiais diferentes. É pensar que essa pessoa viveu uma evolução com relação à questão de obras, né? De andamentos, de direcionamentos de obra e acompanhou muitas estradas sendo construídas também.
Com certeza. Muitas ligações.
Muitas ligações, exato.
Feitos. 1:03, vamos fazer mais um intervalo, a gente volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba.
ZYC 996 105,5 Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Antes era muito caro tirar a carteira de motorista. Agora, com a CNH do Brasil, custa até 80% mais barato do que custava. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Ei, você que ama e cuida do seu bichinho de estimação, venha para a Ração em Casa. Trabalhamos com ração para cães, gatos, equinos, suínos, peixes, aves. Temos também banho e tosa, medicamentos e sementes, com delivery para toda a grande João Pessoa e em 3 vezes sem juros. Ração em Casa, ajudando a cuidar do seu amigão. Avenida Francisco Lustosa Cabral, 257 Cristo, fone 99153-5770. Siga no Instagram @RaçãoEmCasa1.
Livros, revistas, folders e serviços gráficos em geral. Os impressos produzidos na Gráfica União passam por modernos equipamentos, profissionais capacitados e pelos melhores padrões de impressão offset do mercado. O Parque Gráfico de A União está modernizado, garantindo assim a qualidade e agilidade de que você precisa. Solicite seu orçamento pelo 83-3218-6525. Gráfica União, excelência além da primeira impressão.
A história das Copas na Tabajara.
A primeira Copa do Mundo não foi apenas um torneio, mas um teste de resistência logística. O presidente da FIFA na época, Jules Rimet, precisou convencer as seleções europeias a cruzarem o Oceano Atlântico em uma viagem de navio que durava cerca de 2 semanas. O Uruguai foi escolhido como sede por ser o atual bicampeão olímpico e por se comprometer a construir o Estádio Centenário em tempo recorde e arcar com os custos de viagem das delegações. No final, apenas 13 seleções participaram e o torneio foi um sucesso absoluto de público, consolidando a ideia de que o futebol precisava de um palco global próprio, independentemente das Olimpíadas.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Alô, ouvintes da Tabajara, eu sou Gil de Rosa.
Eu sou Marta Nascimento.
Eu sou Natália Belar e a minha música toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Uma hora, 7 minutos. Estamos de volta com mais um bloco aqui do Fala Paraíba nesta quinta-feira, 25 de junho de 2026. E a gente fala agora sobre saúde, principalmente um público mais jovem que tem usado bastante o cigarro eletrônico. Os alertas são muitos, há campanhas do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais de saúde, também falando sobre os malefícios do cigarro eletrônico, mas infelizmente os números de adolescentes e jovens utilizando esse equipamento, vou dizer assim, que é mais viciante do que o cigarro comum, disfarçado com um cheirinho bom, isso vem preocupando muita gente e causando problemas de saúde. Hoje pela manhã, no Jornal Estadual, teve entrevista com Rodolfo Bacelar, pneumologista, falando sobre esses números e sobre os riscos que o cigarro eletrônico traz. Nós separamos um trechinho e vamos ouvir juntos agora.
O cigarro eletrônico, ele vai causar danos diversos em diversos órgãos, então o que a gente tem experimentado, na verdade, é a introdução de um novo inimigo, de um lobo vestido em pele de cordeiro, já que é principalmente para os jovens, como comentado, vendido como algo inerte, que não faz mal, que pode usar à vontade, que tem só um cheirinho, um sabor diferente, e que, no final das contas, é uma grande porta de entrada para o uso do cigarro tradicional. E esse é o objetivo da indústria do cigarro eletrônico. A indústria da nicotina, os fabricantes do cigarro eletrônico, são os mesmos fabricantes do cigarro tradicional. O cigarro eletrônico hoje, ele tem como grande objetivo pegar os jovens que não foram expostos às campanhas de conscientização, à época dos anos 80, 90, onde a gente viu os grandes malefícios do cigarro sendo divulgados, e pegar essa população que não teve acesso, de certa forma, a esse tipo de informação, que veio até de uma maneira jocosa, as carteiras de cigarro com as imagens, e introduz a nicotina para esses jovens que vão depois serem os usuários de cigarro tradicional. A indústria da nicotina, a indústria do tabaco, ela não utilizou ferramentas novas, ela apenas reciclou algo que já foi utilizado e se mostrou extremamente bem sucedido nesse contexto de marketing e sedução, como bem dito, a ponto de fazer as pessoas utilizarem algo que faz sabidamente mal. Então, dos produtos legalizados, o único que mata aproximadamente 100% dos usuários com mortes relacionadas a ele é o tabaco. E mesmo assim, as pessoas ainda continuam caindo nessa situação, as pessoas ainda continuam iniciando o uso. E antigamente a indústria do tabaco fazia isso com cigarros de chocolate, por exemplo. Isso fez com que a gente tivesse dados preocupantes. O Brasil tinha numa curva de descendente, numa curva de redução do número de tabagistas até esse ano, quando a gente teve um aumento do número de tabagismo, principalmente entre os jovens. E essa situação preocupa, porque tudo começa no cigarro eletrônico hoje. Se vende a ideia de que o cigarro eletrônico tem uma quantidade menor de nicotina, mas a forma de uso e como se utiliza dessa nova forma de nicotina utilizada no cigarro eletrônico faz com que as pessoas consumam mais. Ou seja, no final das contas, é equivalente. A você vai ter os mesmos efeitos, a mesma exposição à substância e os mesmos resultados. Os riscos principais relacionados ao cigarro eletrônico e ao cigarro tradicional vão ser equivalentes. Então, o que a gente vai ter principalmente, prioritariamente, são os danos à via aérea. Então, as pessoas desenvolvendo doenças respiratórias, como enfisema pulmonar, a bronquite crônica. A gente vai ter também o desenvolvimento de outras doenças em outros sistemas. Então, o risco cardiovascular aumentado, risco de infarto, o risco de AVC e, majoritariamente, o risco de desenvolvimento de câncer. E aí, câncer, como a gente fala, além do próprio câncer de pulmão, mas câncer em todos os órgãos. Então, do cérebro à bexiga, a carcinogênese relacionada ao consumo do cigarro eletrônico ou do cigarro tradicional vai ser semelhante. Já nos primeiros usos, nas primeiras vezes de uso que o jovem, o usuário faz, ele já vai perceber uma piora do rendimento cardiovascular, do rendimento respiratório, e isso vai se agravando com o progredir do consumo. Uma unidade de um cigarro eletrônico pode equivaler a 20 maços de cigarro tradicional. A gente acaba vendo esse dano precocizado. Indivíduos jovens já com enfisema pulmonar, com DPOC, casos documentados de jovens já com câncer de pulmão relacionado ao uso do cigarro eletrônico. Então é algo que preocupa. O que a gente deve ter em consciência, principalmente falando para um público mais jovem que se expõe ou está exposto, principalmente nesse comportamento de grupo, a pressão pelo consumo do cigarro eletrônico, é que o melhor é nunca começar. Mas que quem começou o uso do cigarro, o cigarro tradicional, o cigarro eletrônico, que procure ajuda para que a gente faça a interrupção do uso dessa substância o mais rápido possível.
Pois é, tá aí um trecho da entrevista com o pneumologista Rodolfo Bacelar, e um ponto, né, que ele trouxe aí, e tá nesse recorte, é fazer esse cálculo, né, de uma carga do cigarro eletrônico, da essência, que parece muito cheirosa e que prejudica quem está fumando e quem está próximo também sentindo aquele cheiro. Porque com o cigarro comum, a gente já sabe, tem a figura do fumante passivo, quem fica respirando aquela fumaça ao lado também pode ter problemas de saúde, e essa figura do fumante passivo também existe quando o fumante do cigarro eletrônico resolve, né, usar o cigarro eletrônico perto de outras pessoas, o que é muito comum, infelizmente muito comum. Agora, o cálculo de que uma carga do cigarro eletrônico, né, uma porção daquela de essência, equivale a 20 carteiras de cigarro, 20 maços de cigarro, significa 200 cigarros. Então, fuma uma carga daquela do cigarro eletrônico é o mesmo que fumar 200 cigarros, só que numa versão perfumada e não naquela fumaça que tem o odor que chama a atenção das pessoas e que gera muitas vezes um afastamento das pessoas. O outro, por ser a essência, passa despercebido da própria família, muitas vezes, do adolescente ou daquele jovem adulto que ainda mora com a família e que não teria coragem de assumir para a família que fuma o cigarro comum. Mas o cigarro eletrônico, como tem o perfume variado, é disfarçável, pode fumar no quarto e a família não perceber, não saber que aquilo é mais prejudicial ou tão prejudicial que o cigarro comum.
Pois é, isso justifica e explica por que é que tem uma doença específica para quem consome o cigarro eletrônico, que é a EVALI, que de acordo com os estudos pode prejudicar e trazer traumas irreversíveis ao pulmão em um ano. Então, isso explica por que uma pessoa às vezes fuma 40 anos e vai ter a sequela mais grave depois desse período. Claro que são gotas ali de veneno que você vai dando ao seu pulmão, que vão se juntando e no final da vida tá com aquela imagenzinha que geralmente vem nas carteiras de cigarros tradicionais. Mas aí você para pensar nessa questão do cigarro eletrônico, o quanto ele é danoso num tão curto período de tempo, acelera esse processo que em um ano é capaz de não reverter mais e você perder o seu pulmão por conta disso.
Não, em caso de morte.
E perder a vida, né?
Essa doença é a EVALI, foi o nome que foi dado para ela. Aqui no Brasil não há tantos dados assim de números de quantas pessoas já foram tratadas por essa doença ou mortes, porque é uma doença nova aqui no Brasil ainda. Uhum. Esse tipo de equipamento, né, o cigarro eletrônico, é algo que foi se tornando comum, mas é proibida a produção, é proibida a venda, é proibido o uso dele no Brasil. Então, por muito tempo, não se imaginou que precisava acompanhar ou que haveria casos mais graves, porque é proibido, mas as pessoas têm acesso. Então, a fiscalização nesse período de festas juninas acontece também em relação a esses equipamentos. Não é à toa quando na entrada de um estabelecimento, na entrada de uma festa, na hora da revista que acontece, é um padrão, a pessoa está com cigarro eletrônico, aquele equipamento é apreendido e não é devolvido. É ilegal utilizar. E é de um péssimo gosto, de uma falta de noção e de respeito com as pessoas, fumar aquilo pertinho de outras pessoas, no meio de uma multidão, como se a sua vontade fosse mais importante que o pulmão das outras pessoas, né? Porque quem fuma tem que ter a noção de escolher o fumar. É a sua saúde, é uma escolha sua, individual. Não imponha a sua escolha individual de assumir riscos à sua saúde a outras pessoas que não têm nada a ver com isso. Então tem que ter essa noção de vai fumar? Fume no local adequado. Não importa se é cheiroso ou não. Não importa. É prejudicial do mesmo jeito. 1h17, a gente vai seguindo aqui o programa falando sobre tecnologia, né, e a digitalização generalizada de serviços e informações tem trazido facilidades e desafios, especialmente para pessoas com mais idade, pessoas idosas, sobretudo. Lucélia Pereira tem reportagem sobre isso.
Na era digital, muitas atividades do dia a dia, como marcar consultas, acessar serviços bancários e resolver questões em órgãos públicos, dependem da tecnologia. Para quem vem de uma geração que cresceu sem o uso da internet, os idosos enfrentam dificuldades no processo de adaptação tecnológica. A presidente do Instituto Paraibano de Envelhecimento da Universidade Federal da Paraíba, Adelaide Moreira, fala sobre algumas das principais dificuldades enfrentadas por quem faz parte da terceira idade.
A gente observa que as pessoas idosas, no modo geral, elas foram empurradas para esse mundo digital, que muitas vezes, assim, sem preparo nenhum. Foram jogados nessas mudanças que foram ocorrendo. E o que é mais interessante, esse mundo digital, ele é um mundo muito rápido, ele evolui, a tecnologia digital evolui muito rapidamente. Então, mal dá tempo da pessoa idosa se adaptar, né? Novas tecnologias são aprimoradas ou empregadas. Isso gera, né, uma certa inquietude, uma certa incomoda um pouco as pessoas idosas em relação a isso. Mas a gente sabe que, por exemplo, que não é que elas não consigam aprender. Pelo contrário, né, a neuroplasticidade, ela revela que sim, que as pessoas idosas, de uma geral, podem aprender.
A inclusão digital dos idosos representa mais autonomia e acesso a serviços cada vez mais digitalizados. Pensando nisso, o Instituto Paraibano de Envelhecimento da UFPB desenvolve ações voltadas para aproximar esse público das ferramentas digitais.
A gente tem vários cursos de capacitação, que são essas capacitações que incluem as pessoas idosas nesse mundo digital. Temos informática, onde ele aprende a utilizar também as ferramentas de internet, né, com outros mecanismos. Então, o espaço do Instituto, ele tem, sim, trabalhado muito em formas de oficina, espaços para tornar essas pessoas cada vez mais inclusivas nesse mundo digital. Nós temos essas informações na nossa página do Instituto, IPE-UFPB, IPE-UFPB no Instagram, e temos também uma página na própria internet também do Instituto, ou através dos nossos contatos, que podem ser acessados através da nossa página no Instagram.
A participação da família também é fundamental nesse processo. A presidente do Instituto Paraibano de Envelhecimento da UFPB, Adelaide Moreira, aborda como os familiares podem ajudar os idosos a conquistar mais autonomia digital.
A família, ela é importante, né? A partir do momento que ela faz, ela orienta essa pessoa, principalmente hoje com o advento, né, cada vez mais esse mundo digital das IAs, inteligências artificiais, que cada vez mais tem sofisticado os seus modelos de golpe, né? Então, acho que é muito importante que a família esteja antenada e passe a orientar, converse mais com a pessoa idosa e passe mais informações e mais orientações.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucélia, pelas informações. E para muita gente, né, a facilidade em lidar com tecnologia, independente da idade, muitas pessoas idosas aprenderam rapidinho, utilizam computador, até videogame. Tem gente que acostumando aí, gostando de jogar videogame. Então, assim, depende muito do contexto em que a pessoa vive, da necessidade e dos hábitos que a pessoa já tem. Né?
E já até se irrita quando precisa acessar a conta do banco, que o facial dá dificuldade, faz, nossa, essa tecnologia é boa, mas nem tanto.
Muita gente,
porque já tem esse controle, já entendeu o funcionamento, isso, já naturalizou. Agora, é difícil, quando a gente tem o hábito de fazer algo da mesma maneira e que há uma mudança, realmente tem que ter uma adaptação. E tem pessoas que são resistentes, não é nem porque não tem capacidade de fazer, porque todos têm.
Mas é porque gosta
do outro jeito, não quer fazer essa mudança, aí acaba tendo uma dificuldade maior, porque a tecnologia não vai embora.
Exatamente, ela só tende a evoluir, mas eu conheço gente que não aderiu sequer ao Pix ainda.
Exato, eu conheço também.
Quando precisa, usa o Pix de outra pessoa e a pessoa resolve as coisas e o que puder resolver sem o Pix, inclusive usando até dinheiro em espécie ainda, que cada vez menos usado.
Mas diga-se, não é uma escolha. Se tornou uma escolha.
Raro, porém acontece. Ainda falando sobre tecnologia e novas tecnologias, está sendo desenvolvida uma plataforma de inteligência artificial criada, né, aqui na Paraíba, e que pode auxiliar na identificação de transtornos de espectro autista e também TDAH. Juarez Diniz que conta pra gente como funciona essa plataforma e como ela poderá ser usada.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. A Lei Federal 13.935/2019, em vigor desde o ano de 2020, obriga a rede básica de ensino em todo o país a dispor de psicólogos, porém a realidade ainda está muito distante do esperado. Somente 15,7% das escolas públicas brasileiras contam com esses profissionais, de acordo com o Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. No ritmo atual, seriam necessários 30 anos para assegurar a presença de psicólogos em todas as escolas públicas. Diante disso, uma empresa inovadora aqui da Paraíba, a Zenit Tech, sediada aqui na capital, em parceria com a UEPB e o UFPB, criou uma inteligência artificial capaz de identificar o transtorno do espectro autista, TEA, e o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Nós conversamos agora com Ricardo Leão, que é sócio-diretor da empresa, para mais informações. Ricardo, como se chama essa inteligência artificial e como funciona na prática para identificação precoce de TEA e TDAH?
A nossa plataforma chamada Neurativa, ela é uma plataforma com inteligência artificial que vai ajudar os professores, a comunidade escolar, com psicólogos, familiares, e nós desenvolvemos junto com a UFPB e a UEPB, seguindo as metodologias que são já oficializadas.
Agora, não é algo que vai substituir o diagnóstico.
De forma alguma. Isso é, inclusive, é proibido. Isso é para dar um apoio para as famílias e as escolas, de forma que seja mais rápido, para que não fique com processos que às vezes são lentos dentro da própria escola, mas há obrigatoriamente a necessidade dos profissionais e é multidisciplinar.
Ricardo, quais são os parâmetros que vamos definir através dessa inteligência artificial que uma pessoa tem TEA ou TDAH?
Essa questão de fazer diagnóstico, ela fica como sendo um dos módulos que vai ajudar a registrar uma série de formulários também para os profissionais, que são os psicólogos, psicopedagogos, e também vai ser compartilhado internamente nas escolas para os profissionais, os professores e os coordenadores. Ela é um meio que viabiliza essa facilidade para que todos os profissionais possam utilizar com o objetivo fim de ajudar aos estudantes, sejam eles crianças ou adolescentes, e futuramente a gente vai fazer também para adultos.
O que é que vocês esperam que mude nas escolas a partir da implantação dessa inteligência artificial e, assim, especialmente naquelas que não têm psicólogos?
Olha, isso aqui é uma dor muito forte em relação às escolas, porque elas ficam desprovidas desses profissionais, tanto no âmbito municipal, como também, não somente aqui, mas é pegar todos os 223 municípios da Paraíba, existem esse déficit de psicólogos e psicopedagogos, tem que fazer, é obrigatório por lei, o Ministério Público precisa também ter um acompanhamento em relação a isso, e as escolas privadas também. Então a gente veio para solucionar esse problema, para facilitar esses processos entre esses profissionais.
Ricardo, e em que estágio se encontra essa ferramenta criada aqui na Paraíba? Vocês esperam também que ela seja aí expandida para o Brasil inteiro?
Sim, com certeza. Nós, inclusive, apresentamos no início de maio na maior feira de educação da América Latina, que é chamado BET Escolar, em São Paulo, e fizemos a exposição dessa plataforma e foi de grande aderência a nível nacional. Muitos precisam e não conheciam que existia essa alternativa, né, tecnológica para facilitar o dia a dia dos pedagogos e dos psicólogos.
Já está em uso, as pessoas já podem acessar, de que forma?
Nós estamos fazendo também com algumas escolas que são parceiras e a universidade também. Nós estamos pegando mais informações para aprimorar com outros profissionais também. E o que vai gerar isso vai ser uma prestação de serviços para a comunidade. Isso vai facilitar muito os profissionais e quem mais se beneficia disso são as famílias e os estudantes.
Mas o ideal ainda é que haja esses psicólogos nas escolas, não é, Ricardo?
É, mas assim, nem sempre vai haver essa quantidade necessária e por isso que essas plataformas que nós estamos desenvolvendo vão integrar diversos psicólogos também, pode ser presencial e à distância, de forma híbrida. E o objetivo justamente poder atender a quantidade necessária que existe nas escolas e esse número também de neurodivergentes, que sejam TEA, o autismo, né, e TDAH, dislexia. Também agora existe uma lei que foi promulgada semana passada pelo vice-presidente Alckmin para o de altas habilidades e os superdotados. Tem também agora uma abrangência maior.
Nós queremos só agradecer a você, Ricardo Leão, sócio-diretor da Zentitec. Muito obrigado pela entrevista.
Ok, muito obrigado por esclarecer.
E voltamos aos estúdios.
Obrigada, Juarez, pelas informações. 1:28, vamos fazer mais um intervalo, a gente volta já já falando sobre um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e que pretende mudar a divisão de herança na família. O cônjuge, por exemplo, já não vai ter o direito ali naturalmente à metade dos bens no caso de falecimento, o que vai representar uma perda muito grande, sobretudo para mulheres que ficam em casa cuidando da família, dos filhos, enquanto o homem trabalha fora. Com essa mudança, pode mudar muita coisa. A gente fala sobre isso no retorno do intervalo.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Tabajara FM, a rádio que toca cultura.
Se você quer encontrar produtos de alta qualidade com sabor tradicional do campo, vem para o Box Sertanejo. No BS, você desfruta dos deliciosos queijos e derivados, trazidos direto da fazenda, com frescor que o cliente merece na sua mesa. Além dos produtos lácteos como manteiga da terra, nata e doces caseiros, dispomos de carne de sol, bovina e suína e linguiças artesanais. Estamos situados no Mercado Central, na Feira de Jaguaribe e Mercado de Tambaú. Peça pelo delivery 99610-2388. Box Sertanejo, do produtor direto para o consumidor.
Para gostar do cheiro do bafio do gado ruminando pasto.
A imprensa Braille de A União atua na produção de impressos acessíveis à pessoa com deficiência visual. Além do serviço de audiodescrição em QR Code, contamos com impressão Braille e Braille tinta nos mais diversos formatos, incluindo cardápios para estabelecimentos que comercializam alimentos e bebidas, conforme exigido pela legislação municipal e estadual. Para solicitar um orçamento, entre em contato pelo e-mail brailleaunião@epc.pb.gov.br ou pelo telefone 839-8201-9809. Braille a União, promovendo acessibilidade informacional às pessoas com deficiência.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Na Paraíba, mais de 2 milhões de pessoas são beneficiadas pelas águas do Velho Chico que chegam ao sertão. Com o ramal do Apodi, as águas conseguem ir ainda mais longe. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Olá pessoal, aqui é Júnior Cordeiro.
Eu sou Fabiola Taíde.
Olá ouvintes da Tabajara, aqui é Eduardo Brasil e minha música também toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
1:32, estamos de volta com Fala Paraíba, nesta quinta-feira, 25 de junho de 2026, e a gente volta falando sobre o projeto de lei número 4 de 2025, que prevê uma atualização, né, do Código Civil e de uma legislação correlata que muda muitas coisas, né? Fala sobre contrato de trabalho, atualiza a legislação para ambiente digital, segurança para negócios e no meio disso tudo, é a parte justamente que nós vamos abordar na entrevista a partir de agora, é sobre a questão da sucessão, direito de herança, né? Você está casado, tem um comum ou em união estável, acontece uma situação de falecimento e como fica a divisão para os herdeiros. Vamos conversar a partir de agora, já está em linha conosco o advogado Tiago Cavalcante, especialista em direito sucessório. Muito importante tê-lo conosco. Tiago, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem. Conta pra gente sobre essa simplificação nos processos como divórcio e inventário que estão incluídos entre as mudanças nessa lei, nesse projeto de lei que tramita no Congresso.
Então, esse projeto de lei de número 4, né, do ano de 2025, ele vem dentro de todo o conjunto de mudança do atual Código Civil brasileiro, né? Nós temos um Código Civil que é do ano de 2002, e de 2002 para cá nós tivemos muitas mudanças, principalmente no direito da família e no direito sucessório. Então, já existe uma proposta em andamento de mudança desse Código Civil, e uma delas está justamente nesse projeto número 4, que trata sobre a posição do cônjuge, ou seja, do parceiro ali, seja da união estável, seja do casamento, o marido, a mulher, em relação à linha sucessória daquele que faleceu. E por que essa mudança? Antigamente, no antigo Código Civil de 1916, acontecia que esse cônjuge ele não tinha tantos direitos hereditários relacionados ao patrimônio daquele que faleceu. Por exemplo, quando acontecia o óbito de um dos dois, no código, pela legislação anterior, ele só tinha, ele concorria juntamente com todos os herdeiros ali, em posição igual, para aquela herança, porém ele não era considerado herdeiro necessário. E o que é herdeiro necessário? A gente tem todos os herdeiros legítimos, que são todas as pessoas que podem herdar algo de alguém, mas existe aquela parcela que a lei garante, que são 50% do patrimônio, para um determinado grupo, que é justamente os herdeiros necessários. Então, se eu quero fazer um testamento e eu quero doar meus bens em caso da minha morte para alguém, eu só posso doar 50%, porque os outros 50% do meu patrimônio, a lei ela já bloqueia para os herdeiros necessários. Então, em 2002, veio essa alteração de que colocou o cônjuge, né, sobrevivente, como um dos herdeiros necessários. Então, além dos pais e dos filhos, também o esposo ou a esposa era considerado também herdeiro necessário e ainda é até hoje, certo? Mas, diante de tantas mudanças, de tantas conquistas de direitos por parte dos cônjuges na legislação brasileira, hoje entende-se que eles não estão mais em posição de vulnerabilidade perante uma herança, por exemplo. E então, esse novo projeto, ele discute justamente isso, em voltar àquele status de antes, da legislação lá de 1916, que garante eles apenas como herdeiros legítimos, ou seja, concorrendo com os demais, além de pais e filhos, e não como herdeiros necessários a quem a lei garante essa parcela ali específica do patrimônio. Então, por exemplo, se alguém quiser fazer um testamento por essa nova regra, vai poder testar e aquele cônjuge ele não vai poder ter sua parte garantida, né, aquele 50% do patrimônio garantido, justamente porque ele vai deixar de ser herdeiro necessário para ser apenas herdeiro legítimo e concorrer com todos os demais da linha sucessória.
Embora o projeto fale de cônjuge considerando homens e mulheres, já me traz, enfim, eu já deixei isso explícito no início da minha fala, que vai prejudicar muitas mulheres, né? Que por vezes é a maioria das pessoas que fica em casa para cuidar dos filhos, que abandona muitas vezes a carreira, sai do trabalho para ter os filhos, e aí depois fica cuidando dos filhos até irem para a escola, depois vão para a escola e ela não retoma rapidamente a carreira no mercado de trabalho. E quando acontece um divórcio, ou no caso de um falecimento, que seria um caso extremo, ela não ter direito à metade dos bens que ela ajudou estando no suporte, eu acho um tanto injusto que isso tenha sido colocado no projeto. Como você avalia isso, enquanto especialista?
Isso, mas só para deixar bem claro ela se essa dúvida, para a gente não acabar partindo para outro conceito. Por quê? O que se fala aqui é somente daquela parte legítima para dispor do seu patrimônio, ou seja, eu posso dispor de até 50% do meu patrimônio, porém os outros 50% ficam reservados para os herdeiros necessários. Então, o que o projeto traz é só uma mudança de quem são esses herdeiros necessários que têm direito àquela parcela ali já bloqueada do meu patrimônio. Hoje, quem tem direito são filhos, os pais e o cônjuge. Por cabeça, ou seja, eles concorrem iguais, além como herdeiros necessários. Então, a única mudança que vai ter é de tirar o cônjuge dos herdeiros necessários. Mas aquela questão da meação, de você ser meeiro pelos bens que você ajudou a construir ao longo do casamento, continua mantido. Até porque isso é constitucional, então eles não podem alterar na lei isso, justamente porque seria uma afronta à Constituição. Então, o direito à metade dos bens construídos ao longo do casamento ainda fica garantido. Essa mudança ela vai impactar mais aquelas pessoas que casam em regime de separação de bens, porque aí elas não teriam direito à meação do que foi construído ao longo do casamento, porém elas teriam direito àquela meação como herdeiro necessário lá no final. Com essa alteração, elas passam a não ter essa meação e concorrer com os demais herdeiros que estão na linha de sucessória a partir do terceiro grau, porque primeiro e segundo grau, que seria pai e filho, já estariam concorrendo como herdeiros necessários. Então, o que vai impactar mais vai ser essas pessoas que se casam em separação de bens, que são justamente aqueles casais que estão num segundo casamento, que já tem filhos de outro casamento. Então, essa regra ela veio mais para proteger esses filhos que já existiam de um casamento anterior do que o próprio cônjuge que está ali contraindo um segundo casamento, um terceiro casamento, enfim.
Tiago, é algo assim que a gente parar para pensar é complexo mesmo, porque pensar nas famílias hoje em dia já não é mais como era antigamente, que se tinha aquela obrigatoriedade de um homem casar com a mulher, que muitas vezes ela era obrigada a fazer isso e obrigada a viver com aquele homem o resto da vida, e tivemos muitas mudanças na nossa questão civil, com relação à questão principalmente de que hoje não tem mais só um casamento, mas tem, quando você mora determinado tempo com aquela pessoa, você acaba também fazendo parte dela e tendo direito a algumas coisas. Isso aí também acaba sendo, eu estou tentando lembrar o nome que fugiu agora,
União estável.
Dentro da união estável, como é que fica, está previsto algo para isso também?
Então, todas as regras que hoje são impostas para o casamento, elas também equiparam-se para a união estável, justamente porque a Constituição, né, ela equiparou esses dois vínculos conjugais, tanto o casamento como a união estável. Então, as alterações que tem para o cônjuge, que é aquele casado no civil, também tem para o companheiro, que é aquele que tem a união estável, seja a união estável reconhecida em cartório por documento, ou seja aquela união estável da convivência marital, que tem testemunhas, que tem fotos, enfim, mas que não tem nada formalmente ali registrado, tá? Então, impacta sim. Alguém, por exemplo, que foi casado, teve filhos, aí se separou e contraiu uma união estável ao invés de um casamento. Ou seja, é como se fosse um segundo casamento, mas aquela pessoa ali, aquele novo companheiro, ele deixa de ser herdeiro necessário se for por essa regra que está aí sendo proposta no Congresso.
Quando você fala de filhos e pais, eles são herdeiros necessários. Quando a pessoa tem um filho, ele já tem ali, já tem mais direitos automaticamente que os pais, né? Como é que funciona essa parte hoje em dia?
Isso. Então, a linha sucessória, ela segue uma regrinha. Atualmente, quando existe um óbito, quem é casado em comunhão de bens, seja parcial ou universal, o cônjuge já tem a meação, ou seja, a metade dos bens, certo? Uhum. E o restante dos bens é dividido entre os herdeiros, e aí vai para justamente essa sucessão legítima. E o primeiro da fila está justamente os filhos. Não tendo filhos, vai para os pais, certo? Uhum. Não tendo os pais, vai para os irmãos, que já está aí o segundo grau. Não tendo os irmãos, vai para o terceiro grau, que são tios e sobrinhos. E não tem nenhum desses, é que vai para o quarto e último grau, que são os primos. E aqui a gente fala de primos legítimos, filhos do meu tio, filhos da minha tia, certo? Porque a gente tem uma mania de falar primo de primeiro grau, de segundo grau, enfim. Primo, legalmente falando, é só aquele filho da minha tia, que é irmã do meu pai, irmã da minha mãe, certo? Não é aqueles lá distantes, como a gente geralmente costuma falar. Então, a linha sucessória hoje segue essa forma, né? E aí, quando a gente trata de herdeiro necessário, é mais para aquele bloqueio daqueles bens. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, como a gente vê em determinados filmes, qualquer pessoa que quer fazer um testamento, ela faz para qualquer pessoa, seja de fora da família ou dentro da família, e doa todos os seus bens ali em testamento. Já aqui no Brasil, a gente tem essa proteção de 50% do patrimônio. E é justamente esses 50% do patrimônio que fica preservados e ficam ali bloqueados para esses herdeiros necessários. Então, com essa alteração da lei, o cônjuge ele perde esse direito que já foi garantido lá em 2002 e que, de certa forma, traz um impacto muito grande para uma pessoa ali que às vezes passou uma vida inteira, passou tanto tempo ao lado daquela outra pessoa e não tem o direito de concorrência àqueles bens, igual os filhos ou até mesmo os pais, que não participaram tanto ali daquela vida, da vida ativa, enfim, a vida produtiva daquela pessoa, né?
Pois é. dessa parte da doação, né? Da forma como o Código Civil funciona hoje, 50% dos bens eles podem ser colocados num testamento para serem doados a outra pessoa. Isso pode ser questionado na justiça também?
Sobre essa parte que pode ser doada?
Sim, sim.
Não. Se houver testamento registrado em cartório, porque testamento ele é uma escritura pública, então ele tem que ser sempre feito no cartório. Se houve o testamento e o testamento ele está dentro dos limites legais de doar até 50% do patrimônio, seja para quem for, certo? Esse testamento ele é totalmente válido, ele não pode ser questionado pelos herdeiros na justiça. Os herdeiros só podem questionar se eles identificam que o que foi testado, o que foi doado ali em testamento, ultrapassou os 50%.
E no caso de doações feitas em vida? Porque quando a gente fala de herança, a gente está falando de herança depois que a pessoa falecer. A pessoa está viva, isso. Os herdeiros eles imaginam o que podem herdar, mas não tem direito a nada naquele momento. A pessoa viva fez doações. Isso pode ser questionado? Depois que a pessoa falecer? Sim, a doação.
A doação, ela também tem que ser registrada. Então, se houve uma doação ali em vida, ela foi registrada. Então, aquele bem, ela já não passa mais a ser de quem está doando, e sim de quem recebeu aquela doação. Então, não há ali uma possibilidade jurídica de questionamento após a morte. Agora, se foi apenas uma doação que não foi formalizada, então, tudo vai poder ser questionado na justiça, e aí vai ver quem é que tem mais provas daquele direito. Né? Se a pessoa que recebeu a doação tem provas de que aquela pessoa realmente manifestou de livre e espontânea vontade essa intenção de fazer essa doação, então ali pode ser que o juiz considere a doação como legítima, mas se não há provas e o patrimônio continua no nome daquele falecido, então aquele patrimônio ele vai para a sucessão, vai para o inventário e vai para a partilha de bens entre os herdeiros.
Então, o grande segredo é deixar tudo registrado no cartório, tudo. Contrato assinado bem direitinho, firma reconhecida.
Isso. Exato, tudo tem que ser bem registrado. Por isso que é muito bom hoje, muitas pessoas ainda não conhecem, mas fazer, principalmente para quem tem muitos bens, quem tem muito patrimônio, fazer um planejamento sucessório. O planejamento sucessório, ele é tão importante quanto o planejamento previdenciário para quem quer se aposentar e quer se programar para uma aposentadoria boa. O planejamento sucessório, ele também facilita isso, porque ele elimina aquelas brigas de família de quando acontece o falecimento, elimina um processo judicial demorado, né? Hoje o processo judicial de inventário, ele é muito moroso, tem processos que estão aí há 20, 25 anos e ainda não finalizaram. Justamente por conta dessas brigas, por conta de regularização de imóveis, patrimônios que estão bloqueados, que estão com alguma pendência ali. Então, ter um planejamento sucessório é muito importante, principalmente diante dessas modificações da legislação. Então, quando você garante hoje, por exemplo, um testamento, garante hoje um planejamento de acordo com as regras atuais, você evita que sua família, seus herdeiros, venham a ser prejudicados posteriormente em um processo de inventário.
Com certeza. Queremos agradecer muito a sua disponibilidade em conversar conosco. Tiago Cavalcante, advogado especialista em direito sucessório. Muito obrigado e uma boa tarde.
Muito obrigado, boa tarde.
1h47, importantíssimo falar sobre isso. Para muitas pessoas é algo para deixar para depois, mas, como ele bem disse, é muito importante pensar nisso desde cedo. Principalmente quem tem mais bens, mas quem tem menos bens também é importante pensar, porque para muitas famílias essa falta de planejamento durante uma vida, documentos que não estão guardados da forma adequada, complicam muito na hora do inventário mesmo, que já é um momento de luto, já é um momento de muito sofrimento para a família resolver ainda essas pendências e às vezes momento de divergência, de arenga. Aí, menino, quanto mais organizada uma pessoa for, melhor.
Não, e as pessoas precisam entender que tudo tem um fim, né? Somos finitos e o que a gente construiu aqui não vai quando a gente morrer. Então, é importante que você deixe bem claro como ficará. Uma pessoa que existe em muitos bens tem uma dor de cabeça maior aí se não deixar tudo pronto. No caso, não a pessoa porque já foi, né? Mas os familiares terão dores de cabeças e aquela pessoa acaba ainda deixando um conflito por aqui. Quem tem menos bens também tem que se preocupar, né? porque você só tem uma casa que você acha que isso não vai gerar problemas entre os seus familiares, que pode gerar sim. Infelizmente, existem diversas formações familiares que podem gerar problemas e deixar uma briga e uma confusão muito grande. Então, deixar tudo bem às claras faz toda a diferença.
Com certeza, e conversar sobre isso.
Exato.
Facilita muito. 1h49. Já está de volta aqui na nossa bancada Lucas Batista, mas com a virada de chave. Agora ele volta como colunista da Copa, né, Lucas? Ontem, jogo do Brasil. Confesso que eu não consegui assistir o jogo inteiro.
Ah, assisti todo.
Não consegui o jogo inteiro. Então, a participação de Neymar, por exemplo, não vi. Já vi trechos de vídeo depois. Mas conta pra gente a sua análise do jogo e a expectativa de quem vai jogar com o Brasil na segunda.
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
E aí, conta pra gente.
O Brasil estreou, né? Começou a Copa do Mundo ontem.
Ah, você agora começou? Assim.
Acho que agora
deixa
começou.
Deixa de ser preconceituoso, que com o Haiti também foi muito bom.
Foi bom, mas a gente já esperava.
Eu acho que desde o começo. É porque Neymar entrou em campo ontem, que ele está considerando
não
assim.
É porque foi, enfim, uma grande partida, dá pra gente dizer assim, da seleção brasileira. Já joga pra Neymar, tá vendo? Neymar entrou ali 15 minutinhos, uma participação discreta, eu vou chamar assim. Uma participação discreta.
Eu nem drible deu. Foi tranquilo.
Foi. Foi uma participação um pouco mais discreta, não teve tanto. Bateu toda a bola parada.
Foi pra ele se acostumar com algo que faz tempo que ele não faz.
981 dias sem jogar pela seleção brasileira.
Isso.
Quase mil dias.
Criar familiaridade.
Pois é, pena que já tá indo pro quarto jogo da Copa do Mundo.
Pois
então,
é.
Não sei se vai dar tempo de criar essa familiaridade. Mas o Brasil jogou muito bem, na minha visão. Houve uma evolução bem considerável da segunda partida, que foi contra o Haiti, para essa de ontem. Mesmo sendo o mesmo placar, mas são adversários de nível diferente, a terceira partida. O Brasil venceu por 3-0. Eu acho que conseguiu dominar bem o meio de campo, que era uma preocupação que a gente sempre falava, que o Brasil não estava conseguindo dominar o meio de campo. Se você não domina o meio de campo, você fica muito exposto. Foi o que aconteceu contra o Marrocos no primeiro jogo. A gente sofreu muito naquele primeiro tempo, porque o nosso meio de campo foi praticamente anulado pelo Marrocos. Diferente de ontem, que o Brasil conseguiu dominar bem as ações do meio de campo. Grande destaque de novo, Vinícius Júnior, né? Tá fazendo uma Copa fantástica, nível Messi e Mbappé, né? São os três grandes jogadores da Copa
que
do Mundo.
Que ele continue assim.
Por
favor.
A nossa torcida. O Brasil precisa muito dele, né? O grande jogador da seleção. Mas, cara, outro grande jogo de Matheus Cunha.
Pois é,
eu fiquei
com
muito
gol,
feliz,
né?
Com gol, com participação, inclusive o segundo gol, né, do Vinícius Júnior, que é o gol que ele faz de cabeça. Acontece porque Matheus Cunha, com toda a sua gana, com toda a sua raça, ele dá um carrinho lá roubando a bola do jogador da Escócia, e aí a bola sobra para Bruno Guimarães, que cruza, e Vinícius Júnior de cabeça faz o segundo gol. Partida muito boa de Matheus Cunha, premiado com o terceiro gol dele já na Copa do Mundo, tá entre ali os artilheiros da competição. Douglas Santos, de novo, uma partida muito honesta, muito justa. Douglas Santos, não, a gente sempre se preocupou muito com a lateral da seleção brasileira, a lateral direita e a esquerda, mas o Douglas Santos vai fazendo um grande papel até o momento, não comprometeu em nada até agora.
Garantindo a continuidade como titular, né?
E não deve perder mais essa vaga. Não,
inclusive as pessoas estão, até matérias especiais saindo sobre o Douglas justamente por conta disso, porque falou que teve até um pedido especial de Ancelotti para ele, de que ele fechasse mais ali em cima e se aproximasse mais da área do gol para conseguir atender, né, a necessidade ali da lateral. E ele disse que está fazendo isso e tem funcionado. E foi o que a gente viu no jogo ontem, né? Ele mais próximo do gol, lá em cima. Eu digo lá em cima, porque é a visão, né, que a gente fica tendo. Ele lá em cima, mais nas laterais. E fazendo esse trabalho muito bem feito, né? De receber e encaminhar para o Brasil continuar jogando bem, né?
Pois é, para o time continuar avançando ali pela lateral, que é importante. É importante ter o meio, mas também é importante conseguir subir pelas laterais. Então, partida muito boa, sim do Douglas Santos. E o Brasil agora espera, né? Vai começar. A gente sempre fala que a Copa do Mundo começa de fato no mata-mata para as grandes seleções. Segunda-feira, 2h. O adversário vai ser definido hoje à noite.
É esse o ponto.
As possibilidades.
Provavelmente vai ficar entre o Japão ou Suécia, né? Deve ser. A Holanda vai ser muito difícil ser a Holanda, porque a Holanda teria que não golear a Tunísia. Isso não deve acontecer, porque a Tunísia, na minha visão, é um dos piores times da Copa do Mundo. Né? Tá apanhando todo mundo, levando goleada de todo mundo. Acredito que hoje deve acontecer.
Olha
mesmo.
A zebra.
Pode acontecer.
Olha, o Haiti ontem fez dois, viu? Onde a gente só conseguiu fazer um.
Você viu o golaço?
Pois
do,
é.
O Haiti fez um golaço ontem, inclusive. Mas a Holanda tem tudo para ser a primeira colocada, né? Só uma zebra muito grande. A Holanda passando em primeiro, e aí o confronto entre Japão e Suécia, um confronto um pouco mais complicado para as duas. Quem vencer, a tendência, enfrenta o Brasil na próxima segunda, 2 horas da tarde.
Você acha que um desses três aí seria o mais difícil para o Brasil encarar?
A Holanda seria o mais difícil pela pela rivalidade que existe, né? Brasil e Holanda se enfrentaram 4 vezes em Copa do Mundo, cada um eliminou 2 vezes. Tá faltando esse confronto aí de desempate, né? Tá 2-2. Eles ganharam da gente uma vez uma decisão no terceiro lugar, mas mata-mata mesmo, é 2 para cada. E seria mais difícil, na minha visão. Japão também, um adversário bem complicado. Eu acho que a Suécia seria o mais, entre aspas, tranquilo. Apesar de que agora não tem
o
mais
menos difícil.
Não tem mais difícil. Não, é, não tem mais. Os meus ouvidos sopraram que o Japão seria o mais difícil dos três para o Brasil enfrentar.
Sopraram
os meus ouvidos.
O Japão, se não tivesse perdido Mitoma e mais 2 jogadores, porque o Japão está com 3 desfalques muito grandes para essa Copa do Mundo, seria muito difícil. Eu acho que o Japão seria mais time, inclusive, que a Holanda. Mas são parelhos, inclusive foi empate, né? Holanda e Japão, 2-2 na estreia da Copa. Mas eu acho que a Holanda, pelo tamanho, pela grandeza que tem a Holanda, é maior que o Japão, né? Historicamente também, eu acho que leva um pouquinho de vantagem, mas taticamente, tecnicamente é muito parecido.
Agora,
mas eu prefiro pegar a Holanda. A pergunta capciosa.
A seleção brasileira está preparada para a próxima fase?
Acho que sim. Acho que é as duas ontem, próximas, né, fases, o Brasil. É, acho que a coisa complica muito nas quartas se chegar lá, né? Porque a gente pega agora Japão ou Suécia, não deve sair disso. E nas oitavas pode vir uma Noruega muito difícil também, a Noruega de Haaland, que está fazendo uma grande Copa do Mundo, ou a Costa do Marfim, que também jogou muito bem contra a Alemanha na última semana. Então acho que está preparado, o Brasil está evoluindo bem. Acho que se continuar nessa evolução de jogo a jogo, a gente pode ir longe.
O trio Alemanha, Espanha e França, só mais adiante.
Ficaram,
né,
do outro lado da chave, né? Como a gente foi o primeiro, a gente se livra da Alemanha, se livra. Provavelmente vai se livrar da França e da Espanha também, que devem confirmar a classificação em primeiro.